Podcast Câmara Anápolis. Informação, análise e debate dos assuntos de interesse da comunidade. Produção, Diretoria de Comunicação e TV Câmara.
As atribuições fundamentais do Poder Legislativo são: representar a população no ambiente político-administrativo, elaborar leis e fiscalizar a administração municipal.
Mas a Câmara Municipal vai além e constantemente apresenta ao Poder Executivo indicações ou requerimentos para a realização de obras e serviços necessários à população.
O vereador também tem o direito de anualmente destinar recursos para obra específica por meio da emenda impositiva, um mecanismo legal que traz obrigação à Prefeitura de executar aquilo que é indicado na emenda.
Os parlamentares ainda solicitam a outros agentes públicos que integram seus partidos ou estão em seu raio de influência, como deputados estaduais, federais e senadores, para que destinem recursos de suas emendas pessoais ou de bancada para investimento em obras ou serviço no município.
José Cipriano dos Santos. Seu José, quanto tempo o senhor mora aqui no Jardim Lusitano? E a profissão do senhor?
Tem 20 anos. Eu mexo com carroça.
Na visão do senhor, o que, que o bairro mais precisa?
É água da rua e asfalto.
Wesley Ribeiro Gomes. Eu moro aqui já tem uns 15 anos já.
Wesley Gomes, qual a maior necessidade que o bairro Santo Antônio carece hoje?
O bairro precisa de um campo, um campo de futebol, para que tenha um esporte mais adequado para as crianças. Porque o campo que nós temos aqui é um campo de terra e ele está precisando de alguns reparos. Se melhorar algumas coisas nele, ficaria bom para a gente. E também é uma escola estadual que nós estamos necessitando aqui.
José Amauri, da Silva Nascimento. Eu trabalho de separador de mercadoria.
Quanto tempo você mora aqui no bairro?
Tem uns 10 anos. Aqui no bairro aqui tá precisando muito de uma pracinha, né? Uma pracinha e um colégio municipal.
Deise Fabiane. Eu sou assistente administrativo.
Qual a principal obra que falta a ser realizada aqui no bairro?
Rede de esgoto. Porque aqui é o tempo todo água de fossa vazando na porta da casa da gente.
Érica Mendes da Silva, dona de casa, uma escola. É o mais importante aqui, é uma escola.
Nos últimos 4 anos, segundo informações dos próprios vereadores, foram canalizados para Anápolis por parlamentares nos âmbitos estadual e federal mais de 26 milhões de reais.
A maior fatia dos aportes já foi aplicada e outra parte está empenhada com destinação garantida.
Parte desses recursos foi investida nas ações de enfrentamento da pandemia, reformas e construção de feirões, auxílio a colégios militares, construção e revitalização de praças, CMEIs e escolas, aquisição de equipamentos de saúde, apoio a hospitais filantrópicos, a APAI, pavimentação asfáltica, entre outras obras.
O secretário municipal de Economia, Valdivino José de Oliveira, avalia a relevância das emendas parlamentares para a administração municipal e a execução de obras e serviços com base no orçamento municipal.
As emendas parlamentares, quando feitas no orçamento tanto da União quanto do Estado e até mesmo do município, servem para aperfeiçoar, em primeiro lugar, para aperfeiçoar o processo legislativo, para que os orçamentos, tanto do município, quanto do Estado e quanto da União, contemplem todos os segmentos da sociedade. Mas também serve, no caso dos orçamentos da União e do Estado, para que se descentralize um pouco de recursos, já que a União arrecada a maior parte dos tributos, o Estado está em segundo lugar e o município é o que menos arrecada. Então a emenda parlamentar acaba sendo importante porque ajuda a redistribuir essa receita pública no Brasil.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo. Em todos os detalhes.
Por meio da emenda à Lei Orgânica do Município número 34 de 2019, de iniciativa do vereador Ederson Lopes, com respaldo unânime dos vereadores e incluída na Lei Complementar número 415 daquele mesmo ano, foi instituída a emenda impositiva.
São reservados 0,6% dos impostos recolhidos para contemplar as emendas elaboradas pelos legisladores e encaminhadas ao Executivo.
Em 2020, em meio à pandemia, os vereadores assinaram indicação ao prefeito com autorização para transferência de todas as emendas impositivas daquele ano para aplicação nas ações de saúde.
Cada vereador tinha direito a indicar emenda impositiva no valor de R$ 160 mil. Reais. Assim, foram transferidos pela Câmara aos cofres do município R$ 3 milhões e 680 mil, reais, que foram aplicados na construção do novo Hospital Municipal no Jardim Progresso.
Essa situação em si explica a relevância da participação do Poder Legislativo como parceiro do Poder Executivo na execução de obras importantes para a comunidade, como avalia o vereador Jean Carlos.
Sem dúvida, as leis orçamentárias são as leis mais importantes para a organização, metodologia e aplicação dos recursos públicos de forma ordenada e planejada. Seja a lei do plano plurianual, seja a lei de diretrizes orçamentárias, seja a lei orçamentária anual, são essas as normativas que direcionam e estabelecem metas, investimentos e as despesas que serão priorizadas pelo administrador enquanto gestor e aplicador dos recursos públicos. E sem dúvida nenhuma, uma das formas que o legislador municipal tem para poder participar diretamente e efetivamente da destinação dos recursos em favor das demandas e necessidades da população, são as emendas orçamentárias que são apresentadas. E com o advento das emendas impositivas, que tornaram obrigatória parcela dos recursos destinados pelo vereador, isso sem dúvida foi mais um mecanismo, ferramenta, um instrumento para facilitar que o legislador municipal possa diretamente destinar recursos para uma determinada demanda, solicitação da comunidade. Portanto, sim, as emendas em geral não são obrigatórias. Porém, com o advento da emenda impositiva, o legislador municipal passou a ter, né, a certeza que o executivo irá destinar aquele recurso encaminhado via emenda impositiva para cumprir determinada demanda, para atingir determinado segmento, determinada solicitação da população.
O líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, é interlocutor entre as indicações do Legislativo e a administração municipal.
Então, existem várias formas do vereador fazer a solicitação de serviços e de obras para o Poder Executivo. Nós temos o já conhecido requerimento, que é uma ferramenta antiga, né, que os vereadores podem, através dela, fazer as solicitações de serviços mais rotineiros, como tapa-buraco, limpeza de entulhos, etc. Eu tenho a honra de dizer que implantei aqui no nosso regimento interno, já há quase 4 anos, a ferramenta da indicação, que ela serve para fazer indicação, execução de obras mais complexas ao Poder Executivo. Do mesmo modo, tem a emenda parlamentar executiva, né, que o vereador apresenta, indicando aí um recurso, hoje está na ordem de 80 e poucos mil reais, onde o vereador pode solicitar, através do orçamento, a garantia da execução daquela obra. Uma outra forma também é através do seu poder de diálogo, da sua relação. É importante que o Poder Legislativo tenha uma ótima relação com o Poder Executivo, não só com o prefeito, mas também com todo o secretariado. Muitas das coisas, elas são conquistadas muito mais por um pedido simples, um telefonema, uma visita de um vereador às secretarias, do que mesmo qualquer ferramenta oficial como requerimento e indicação.
Qual é o próximo passo após uma indicação, após um requerimento, ao chegar no Executivo?
É o vereador acompanhar a execução desse trabalho, né? Como eu disse, dialogando, conversando, mostrando a importância, mostrando ao prefeito e aos secretários a necessidade emergencial daquele serviço. Então, nada mais é do que um trabalho de acompanhamento mesmo, que o vereador tem que continuar fazendo. 100% dos pedidos que chegam aqui aos vereadores, que são encaminhados ao Executivo, todo ele é feito através de um pedido de um conhecido, de um eleitor, de uma população que nos encontra na feira. Ele encontra ali no bar, no mercado, na feira livre, cotidianamente a pessoa, e ela acaba fazendo um pedido, e esse pedido se torna um requerimento, uma indicação ou até mesmo uma emenda impositiva aqui na casa.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo em todos os detalhes.
Outras formas do Legislativo interferir junto ao Executivo com solicitações de obras e serviços dos bairros da cidade expõe a relação de parceria institucional entre os poderes e o desejo do administrador em ouvir os legisladores sobre o atendimento a demandas da população são as indicações e os requerimentos.
Em Anápolis, com base neste espírito de cooperação, a Câmara Municipal tem conseguido encaminhar ações para todas as regiões da cidade.
Apenas nos quatro primeiros meses de 2022, a Câmara aprovou e encaminhou ao prefeito e aos demais setores da administração municipal 130 indicações e 1.930 requerimentos.
Essas solicitações se referem a obras como pavimentação asfáltica, iluminação pública, reformas de praças, feirões, escolas, CMEIs, unidades de saúde.
Recapeamento de ruas, construções de postos de saúde, redes de esgoto, arenas esportivas, pontos de ônibus, sinalização de trânsito, além da implantação de políticas públicas na área social.
Um dos responsáveis pelo trânsito da cidade, o engenheiro Igor Lino Siqueira, é um dos técnicos da CMTT que recebe pedidos da população feitos através do Legislativo. Ele reforça a legitimidade desta ponte feita pelos vereadores.
O Legislativo tem um papel muito importante, tem tido um papel muito importante na contribuição das demandas, né, da sociedade. Eles são mais próximos da população e direcionado. Tá? Tem a população do bairro que elegeu ele, que conhece ele e que tem uma intimidade maior para chegar, para acessar e explicar, né, as demandas. E ele, né, o legislador, condensa essas demandas ali, filtra algumas coisas, né, e traz para o poder público algo mais direcionado. Né? A gente já tem ali uma demanda mais direta, já passada por um filtro, né? E querendo ou não, as indicações feitas, as solicitações, né, os pedidos que são feitos, a gente sempre tenta dar uma atenção especial justamente por isso, porque a gente sabe que vem diretamente da população e geralmente daquele bairro que o vereador representa, daquela região que aquele vereador representa, né? Além do papel legislador, né? Do papel de fazer leis, de propor leis para o município, que vem também trazer benefício, segurança, garantir os direitos, melhorar a qualidade de vida do cidadão anapolino.
O vice-presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, é um dos entusiastas do trabalho em parceria entre Legislativo e Executivo.
É fundamental que o Legislativo tenha uma boa parceria com o Executivo, não deixando a sua principal função, que é de fiscalizar, é claro. Mas o Legislativo não executa obra, quem executa obra é o Executivo. E dessa forma, o vereador, que é atuante, que tem um trabalho, tendo uma boa parceria, uma boa relação com o Executivo, ele consegue levar obra para os bairros da cidade, aquelas obras necessárias, como infraestrutura. Eu posso citar mesmo, nesses três mandatos meu de vereador, eu consegui projeto que foi desenvolvido de creche no bairro de Lourdes, uma praça poliesportiva, restaurante cidadão ali na região leste, asfalto ali no Granville. Tudo isso é conversa com o Executivo, depois a gente apresenta um requerimento com a emenda impositiva nossa de vereador, também a gente conseguiu reforma de unidade de saúde, como do setor tropical, e ali Jardim Alvorada e outros locais. Mas é fundamental que o Legislativo possa ter um bom relacionamento com o Executivo para que as obras possam acontecer de uma forma geral na cidade.
É importante as pessoas saberem que esse relacionamento ele pode acontecer institucionalmente, vereador, sem ferir os limites de atuação de cada um dos poderes, né? Cada um tem os seus limites definidos.
Quando a gente fala, na realidade, da parceria, a parceria é uma parceria institucional que tem que existir para poder as obras acontecer. Quando vem um projeto do Executivo para a Câmara Municipal, que a Câmara, através dos 23 vereadores, entende que é projeto de interesse que vai realmente beneficiar os bairros, beneficiar a cidade, o vereador posiciona a favor. E quando é projeto que a gente vê que não vai contribuir com o município, a gente não tem nenhuma dificuldade de posicionar contra também. Então a gente tem uma parceria legal, tendo em vista que o papel do executivo é fazer que a cidade possa cada vez mais se desenvolver. E a Câmara Municipal também trabalha nesse mesmo sentido. O que é mais fundamental da Câmara Municipal, dos 23 vereadores, é que os 23 vereadores realmente conhecem a demanda da cidade e a demanda das regiões e dos bairros que ele mora, né? Porque o executivo, às vezes, o próprio prefeito, ele não tem condição de estar movimentando todo dia nos bairros. E a Câmara Municipal, ela tem diversidade. Cada vereador é de uma região, de um bairro, então o vereador ele conhece a demanda da cidade e até mesmo da zona rural, onde precisa estar sempre fazendo as manutenções das vias. Então o vereador ele vem com a ideia, faz um requerimento, às vezes apresenta o projeto, vai lá e discute a viabilidade junto ao Poder Executivo e quando se tem uma boa harmonia, uma boa parceria, essa obra começa a acontecer para poder atender aquela região.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo em todos os detalhes.
Os legisladores municipais mantêm canais de contato com os parlamentares estaduais e federais e agem como interlocutores da população em busca de recursos e apoio político para a solução de demandas coletivas.
Nessa legislatura da Câmara, os vereadores, cada um com seus objetivos gerais e específicos, agendaram encontros de trabalho e intermediaram cobranças para destinação de emendas em benefício do município de Anápolis.
Nos últimos anos, a Câmara de Anápolis foi visitada por parlamentares com o fim de prestarem contas de emendas destinadas ao município e de outras ações que beneficiam a cidade.
Secretários municipais e estaduais, bem como deputados e senadores, foram recebidos para conversas e reuniões com demandas do município.
O senador Luiz do Carmo, que fez questão de falar sobre a dimensão do trabalho do Legislativo Municipal para carrear benefícios para cidades.
Toda cidade que eu vou, primeiro lugar que eu vou, na Câmara de Vereadores, porque os vereadores é que sabem os problemas da cidade. E aqui em Anápolis, aqui na Câmara de Vereadores, conversei com eles, peguei a demanda deles, eles me falaram os problemas da cidade. Olha, eu quero dizer um fato aqui. A primeira emenda que eu mandei para a cidade de Anápolis foi a pedido dos vereadores. Foi 600 mil para combater o Covid. Então, sempre apoio o vereador e sempre recebi o apoio deles. E Anápolis foi diferente.
A vereadora Thaís Souza tem uma avaliação interessante sobre a atribuição do vereador em buscar emendas e influência política de parlamentares nos âmbitos estadual e federal.
Uma atribuição muito importante, né, visto que através dessas emendas nós conseguimos trazer benefícios para o município, benefícios para a população. Então é muito importante esse contato direto, principalmente com deputados em Brasília, com deputados estaduais, como por exemplo, eu tenho aí várias emendas conquistadas, em torno de 10 milhões para a cidade de Anápolis, emendas para a saúde, para a mobilidade urbana, para a construção de uma UPA veterinária. Então, com certeza, essa parceria é muito importante. Assim, nós podemos trazer recursos e melhorar a vida da população.
Como que o vereador pode ter esse tipo de influência nessas buscas no âmbito estadual e federal, vereador?
Na verdade, é uma parceria, né? Isso se chama parceria, a gente conquista, né? É prestígio, é parceria, é conquista. Você visitar deputados, levar as demandas, os seus projetos, demonstrar a importância do projeto para a cidade, que vai abranger muitas pessoas. Com certeza, o deputado abraçar o seu projeto, entender a necessidade da demanda.
Os vereadores também receberam o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, para várias reuniões e audiências públicas para tratar das obras daquela empresa em benefício da cidade. Ricardo Soavinski reconheceu a legitimidade da ação dos vereadores ao cobrar a solução de problemas na área do fornecimento de água e tratamento de esgoto.
Essas reuniões são sempre muito boas, né? Muito oportunas, que é um momento onde a gente pode transmitir com toda a transparência todos os dados, tudo que está sendo feito, tudo que foi feito nesse período, desde quando a gente, principalmente desde quando assinou o novo contrato. Deu para explicar as perguntas de todos os parlamentares, enfim, explicar tecnicamente que a nossa função é um trabalho muito técnico. Pela minha impressão, foi muito positiva, né, a recepção deles, né? Lembro eu da última vindo aqui antes ainda de assinar o contrato, né, muitas cobranças. Hoje já não é mais tanto cobrança ou pergunta sobre água e já está na área do esgoto, que é tão importante, né? Logicamente a água é fundamental, mas da mesma maneira, quando você oferece a água, a coleta e o tratamento adequado do esgoto é muito importante. A questão de saúde pública, dignidade para as pessoas.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo. Em todos os detalhes.
Presidente da Câmara de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, está conosco para detalhar como esse entendimento entre Legislativo e Executivo, com o objetivo de viabilizar obras e serviços nos bairros da cidade, tem sido executado aqui em Anápolis.
Participam dessa entrevista os jornalistas Giovana De Bortoli, Fernanda Moraes, Marcos Vieira e Orisvaldo Pires.
Presidente, obrigado por nos atender. A Câmara de Anápolis, ela tem conseguido encaminhar via executivo inúmeras obras e serviços para os bairros. Que estratégia é usada para viabilizar essa parceria?
Orisvaldo, Fernanda, Giovana, Marcos, prazer estar participando aqui desse podcast com vocês. Nós entendemos que a política foi feita para atender os anseios da população, em especial da população menos favorecida. A política tem que ser executada de forma que vai de encontro às necessidades dos municípios, do Estado. E nós entendemos que essa legislatura, esse poder executivo que está aí na pessoa do prefeito Roberto Naves, junto com essa 19ª legislatura, tem um bom convívio, tem um bom relacionamento, apesar de serem poderes independentes. Nós temos uma liberdade para que leve as demandas ao executivo, para que ele olhe um olhar de extrema importância para essas situações que são levadas até ele. No caso de pavimentações de ruas que até hoje sofrem com a poeira, no caso de tapa-buracos depois de um período chuvoso onde o asfalto fica completamente danificado, iluminação pública, Orisvaldo, quando você tem uma rua que estão com as iluminárias todas com problemas, entre outras situações, segurança pública, saúde, educação. Então eu acho importante esse bom relacionamento de poderes, mesmo sendo independentes, mas harmônicos, que buscam caminhar juntos para que a cidade continue evoluindo.
Os vereadores têm contato frequente com a população. O que é possível dizer, presidente, sobre as principais necessidades dos moradores nos bairros e dos diversos segmentos da sociedade?
Exatamente, Fernanda. Os vereadores, eu costumo dizer que é o para-choque da população. Nós temos vereadores de uma região, de uma bandeira, que tem várias demandas, sem dizer as cores partidárias. Mas aqui, entre os 23 vereadores, você não tem cor partidária, não tem bandeira. Você tem um único pensamento, que é trazer o bem para a população anapolina, pensando a cidade de Anápolis. Nós costumamos dizer que, jamais visto antes, a cidade de Anápolis teve a prefeitura com portas abertas para as demandas dos vereadores. Acho que quem mais sofre é o vereador que está lá na ponta tentando trazer solução àquele problema. Às vezes o vereador tem um compromisso com aquela comunidade de levar um benefício através da política para aquela região, como uma unidade de saúde, um CIMEI, que seria uma creche escolar, ou até uma unidade escolar. Então, costumo dizer que o prefeito Roberto, ele tem sido sensível ao legislativo, a essa parceria, e tem correspondido, levando ali o retorno, o resultado dos pleitos que foram feitos pelos vereadores.
O senhor falou das portas abertas do Executivo para o Legislativo. Como é na prática, então, esse relacionamento presente entre os vereadores e os secretários municipais?
É bastante tranquila e harmônica. Nós somos bem atendidos pelo secretariado. Certamente algumas demandas não cabem ao secretário e sim ao prefeito decidir, mas nós repassamos a demanda ao prefeito, e eu costumo dizer que o secretariado do prefeito Roberto Naves, ele é técnico. Se você observar na gestão, nós temos 4 servidores efetivos que estão como secretários. No caso, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Recursos Humanos, nós temos a Controladoria, ou seja, são escolhas técnicas feitas pelo prefeito para que possa fazer o atendimento aos vereadores e à população.
De janeiro até agora, os vereadores apresentaram, aprovaram e enviaram à administração 2.245 requerimentos, presidente. Quais resultados esses requerimentos trazem para a sociedade?
Olha, na verdade, Giovana, requerimentos é a forma do vereador pleitear uma demanda para uma determinada região ou para resolver uma determinada situação. Esses 2.245 requerimentos mostram a atuação dos vereadores. Se você dividir 2.245 por 23, dá quase 100 requerimentos para cada vereador. Então é importante essa numerologia, que mostra a eficiência do vereador, ou então pelo menos do gabinete do vereador, em trazer demandas para que sejam atendidas.
Presidente, nesse contexto foi criada também a figura da indicação. Só nesse ano de 2022, vocês vereadores já apresentaram 164 indicações. Essas indicações, elas são atendidas pela administração? E em que circunstância a indicação é utilizada por vocês vereadores?
Essa pergunta é muito pertinente, Orisvaldo, porque a indicação é quando o vereador quer resolver um problema e a competência não cabe ao legislador, ao vereador. Geralmente a indicação é feita quando a competência é do chefe do executivo. Um exemplo, uma questão que leva a um aumento no orçamento, uma criação de uma secretaria, criação de uma diretoria ou uma construção de uma unidade de saúde que traz ali um impacto financeiro orçamentário. Matéria financeira orçamentária, ela é apenas executada pelo chefe do executivo. O vereador não tem competência ou capacidade para legislar. Então, essa ferramenta de indicação foi criada para que, quando o vereador não tem autonomia para fazer um projeto de lei, ele faça uma indicação ao chefe do executivo e ele possa executar. Normalmente, elas são atendidas. Agora, se o orçamento estiver comprometido, a saúde estiver já sendo atendida em alguma região, certamente essa indicação fica prejudicada.
Desde 2019, presidente, que os vereadores podem apresentar as emendas impositivas que obrigatoriamente devem ser atendidas pelo executivo. Como esse instrumento tem sido utilizado e que resultados trouxe até agora?
Na verdade, essa conquista de 2019 foi uma conquista de um compromisso feito por nós quando assumimos a presidência da casa naquele biênio 2019-2020. De trazer uma autonomia para o vereador, ou seja, ele tem um orçamento anual de acordo com a arrecadação, é destinado aos 23 vereadores, um X daquele orçamento, não é um valor exorbitante, é um valor relevante que apenas faz com que o vereador atenda no mínimo o básico da sua região ou da sua bandeira que ele representa. Vou dar um exemplo para você, a vereadora Thaís, ela representa a causa animal, então ela pega o seu orçamento e destina ao centro de zoonoses, para que ele faça uma ampliação ou que adquira algum material cirúrgico, uma mesa cirúrgica, para aumentar as demandas das cirurgias de castração. No caso de um vereador que mora no bairro, um pouco distante do centro, ele pode fazer essa indicação para que a unidade de saúde seja reformada, para que possa comprar um micro-ondas, uma geladeira, um fogão, algum aparelho para essa unidade de saúde. Da mesma forma na escola, você pode reformar a escola fazendo ali um parque infantil, fazendo ali uma ampliação de uma área, uma quadra poliesportiva. Então, as indicações são a conquista do nosso mandato, que virou um projeto de lei que foi sancionado e agora tem que ser cumprido anualmente, o vereador possa estar indicando esse recurso para reformar o que ele mais deseja que seja atendido ou que tenha mais urgência.
Presidente, de acordo com informações dos próprios vereadores, a partir de solicitações, aproximadamente 30 milhões de reais foram destinados a Anápolis em emendas de deputados e senadores nos últimos 5 anos. Que significado tem isso para a Câmara e também para a população?
Se você observar, um deputado federal, e Anápolis tem um deputado que se intitula Serra Anapolino, ele tem 22 milhões ano de emendas impositivas para destinar aos municípios goianos. Ou seja, se ele é de Anápolis, ele poderia ter destinado todos esses recursos para Anápolis. Se você pegar no mandato 4 anos, ele teria 88 milhões de emendas impositivas, fora emendas de bancadas ou de fundo perdido. Nós temos 3 deputados estaduais que dizem ser de Anápolis, inclusive um ex-prefeito. E esse ex-prefeito, em todo o seu mandato, ele destinou apenas 11% de suas emendas para o município de Anápolis. E cada deputado estadual tem 9 milhões e meio de emenda ano, ou seja, em torno de 30 milhões no seu mandato. E Anápolis, em 5 anos, com 3 deputados estaduais, 1 deputado federal, teve no máximo 30 milhões desses 5 anos. Então mostra que a nossa representatividade junto ao Congresso Federal, junto à Assembleia Legislativa, está muito aquém da preocupação com o desenvolvimento da cidade de Anápolis.
Presidente, além de solicitar a execução de obras e serviços para os bairros no âmbito da administração municipal, o Legislativo tem feito cobranças também a secretários estaduais e ao próprio governo do Estado. A Câmara tem sido atendida nesse aspecto?
Giovana, com o passar dos anos, a Câmara Municipal ganhou notoriedade no cenário nacional. Nós recebemos aqui visita de senadores, recebemos aqui visitas de deputados federais e deputados estaduais. A Anápolis, ela tem uma localização geográfica privilegiada, é o segundo PIB do Estado de Goiás, e a construção do Estado, o desenvolvimento do Estado passa por Anápolis. Anápolis é a capital econômica do Estado de Goiás, é um distrito industrializado, segundo o polo farmacêutico do país, o 4º metal mecânico, uma mão de obra barata, uma cidade que tem um estudo que eu fiz enquanto secretário de Estado, que num raio de 800 quilômetros você atinge 80% do país. Nós temos duas ferrovias, a Norte Sul, a Centro Atlântica, nós temos um porto seco que tem o desembaraço de mercadorias importadas e exportadas para aquisição de matéria-prima para insumos de medicamentos e também de medicamentos que são exportados para outros países. E nós temos duas capitais, a capital federal e a capital do Estado. Então, a política do Estado de Goiás passa pela cidade de Anápolis.
Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, obrigado, presidente, por nos atender e conceder aqui essa entrevista para o podcast da Câmara.
Eu que agradeço, Orisvaldo, Giovana, Marcos, Fernanda. É sempre bom a gente estar falando com vocês aqui. Eu faço uma ressalva da competência da nossa comunicação aqui da Câmara Municipal. Vocês realmente são jornalistas que convivem no dia a dia com os fatos da cidade de Anápolis e trazem à luz as notícias que, mesmo às vezes, desagradam alguns políticos. Então, cumprimentar vocês por esse espaço, né, dizer que nós estamos aqui à disposição para tentar fazer o melhor para a cidade.
Este foi o podcast Câmara Anápolis, uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara.
Agradecemos a participação dos entrevistados e dos jornalistas que participaram da produção dessa reportagem: Júlio de Paula, Fernanda Moraes, Marcos Vieira, Giovana de Bortoli e Orisvaldo Pires.
E a equipe técnica da Elive Produções.
Você pode acessar esse podcast no site da Câmara Municipal, no endereço anápolis.gov.br. E em nossas redes sociais, na plataforma SoundCloud e em sua plataforma de áudio preferida.
A gente se encontra em breve. Valeu!
Podcast Câmara Anápolis. Produção, Diretoria de Comunicação e TV Câmara. Acesse pelo site do Legislativo, anápolis.gov.leg.br.